Alô, alô, estão me vendo agora? Ao vivo, estão vendo? Funcionando. Deem aí o ok se estiverem vendo aí, ouvindo direitinho. Por favor. Não entendi o problema, estava aparecendo para mim aqui que estava ao vivo. Mas na hora que eu ia acessar de outro local para verificar, não estava. Vejam se está aí direitinho agora. Estamos vendo. Ótimo, Juliano. E o áudio também? Estão ouvindo direitinho? Vendo, ouvindo. Vendo direitinho, som também, ótimo. Vou começar aqui a apresentação, então. Hoje, como eu disse, eu não sei se vocês ouviram o iniciozinho, mas eu trouxe uma apresentação sobre lajes corporativas, trazendo dados recentes do mercado de São Paulo, preços de transações, vacância, enfim, vocês vão ver aqui os dados. E aí depois a gente bate um papo, eu tiro dúvidas com vocês sobre fundos imobiliários, finanças pessoais, renda fixa, enfim, vocês vão colocando as dúvidas aí e a gente bate um papo bem legal, tá bom? Estou à disposição de vocês para isso. E aí, vamos começar então a nossa apresentação de hoje. Qualquer erro aí que aparecer, qualquer coisa, vocês avisam que eu estou aqui de olho, aqui eu abri separadamente aqui o chat para ir acompanhando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, analista de valores imobiliários, sou moderador aqui da Basta.com de fundos imobiliários. E de renda fixa, e estou tratando esse tipo de informação aí para vocês no dia a dia, no momento mais interessante aí, eu venho trazendo para vocês esse tipo de conteúdo sobre finanças pessoais, renda fixa, fundos imobiliários, ações, etc. Alguns dados aí de aluguel de escritórios, né? A gente trazendo alguns dados aí para vocês do primeiro e do segundo trimestre de 2024. Conforme gráfico, né? O resultado apresentado de absorção líquida positiva, indicador de crescimento ou retração do setor. O que é absorção líquida, pessoal? É o número de imóveis que foram ocupados menos o número de imóveis que foram desocupados, que foram deixados vagos. Então, a gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2023 saiu mais gente do que entrou, né? Saíram a ocupação ficou negativa em quase 20 mil metros quadrados. Mas de lá para cá, a gente vem vendo esse indicador positivo, né? No segundo trimestre, quase 60 mil metros quadrados de ocupação, terceiro trimestre, 40 mil, quarto trimestre, 100 mil, primeiro trimestre de 24, mais de 20 mil. Segundo trimestre de 2024, mais de 80 mil metros a mais ocupados. Esse indicador é muito bom, tá? Esse indicador, ele, na medida em que ele evolui, a vacância diminui e os valores ficam mais pró-locador. Então, para quem é investidor de fundo imobiliário, o constante nível positivo desse indicador é muito bom. Em relação à taxa de vacância, aqui, ó. Trazendo conteúdo aqui da Buildings para vocês. Em relação à taxa de vacância, o importante indicador continua na casa de 20%, níveis pré-pandemia. Embora 10% seja a porcentagem considerada mais saudável pelos especialistas do setor, 20,42% foi menor que o trimestre anterior. Quanto ao preço médio pedido de locação, houve um pequeno aumento, saiu de 101,88 metros quadrados no trimestre anterior para 102,41. Isso aqui é uma evolução do primeiro para o segundo trimestre de 24. Eles falam aqui, tivemos um aquecimento extremamente relevante nos dois mercados, escritórios e logísticos, se compararmos com o primeiro trimestre do ano. Para escritórios, o destaque fica para as absorções na região da Paulista, Berrini, Chucri e Zaidan, que por estarem em uma oferta acima da média, registraram grandes absorções. Aqui é o que falou o dono da Buildings. Vamos lá. Detalhes das últimas transações. Isso daqui foi retirado, pessoal, de um relatório setorial do Itaú, tá? Falando sobre. Esse é um relatório do primeiro semestre de 2024 do Itaú, e aí ele fala aqui sobre Transações recentes, o valor por metro quadrado, o preço por metro quadrado, 44 mil, 9.700, 41.700. Aqui fala dos valores aqui, preço por metro quadrado em diversas regiões que vem sendo pedido. Data de entrega, idade dos imóveis, a área total do imóvel. Tem aqui direitinho. Data da transação. Tudo bonitinho aqui. Áreas transacionadas em metros quadrados. Tudo bem definido. E o cap rate de negociação, que é um ponto interessante da gente ver a evolução ao longo do tempo também. E hoje a gente está comprando fundos imobiliários com cap rates na casa de 9, 10, enquanto as transações no mercado real estão ocorrendo ali entre 6 e até 8, 8,8 aí, no máximo. Então, isso mostra que os preços encontrados nos fundos não estão condizentes com o mercado real. Né? Então, aí direitinho, aqui mostrando as áreas. Para quem não sabe, a área BOMA é a área privativa somada à área comum, né? Tem aquela área que eu comprei efetivamente do imóvel, né? Meu apartamento, por exemplo, e o restante é aquela área comum, quanto você faz uso do salão de festa, da área de convivência, do estacionamento, etc. Detalhes das principais regiões aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. Aqui a gente começa a ver isso aqui, ó. Preço médio pedido nas diversas regiões e a taxa de vacância. Então, às vezes, você tem um fundo imobiliário que ele tem bastante participação ali na Faria Lima, no Itaim e no JK. Você tem um outro que está lá com uma participação grande na Chácara Santo Antônio em Santo Amaro. Qual fundo que, em tese, deveria estar mais barato, né? Qual fundo que vai ter um preço sobre valor patrimonial menor, qual fundo que provavelmente vai estar com mais vacância? Vai estar com mais vacância esse que tem muitos imóveis em Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, né, na Marginal Pinheiros. Vai estar melhor o fundo que tem ali imóvel na Faria Lima, no Itaim, na Paulista, que tem um nível de vacância menor, Pinheiros. Então, isso aqui é um ponto de análise na hora de você escolher o seu fundo imobiliário. Não adianta você olhar só o dividend yield recente. E às vezes o fundo está ali com a maior parte dos imóveis na região de Santo Amaro, Pinheiros, ela tem uma probabilidade maior de ter vacância e ele tem uma dificuldade maior de repassar a inflação nos aluguéis. Enquanto um outro fundo que está na Faria Lima, no Itaim, no JK, a gente viu o caso recente da liquidação do HGPO, estava muito bem localizado, né? Os imóveis estavam muito bem localizados. Então a gente viu ali a capacidade dele de repasse de inflação e de repasse de preços de aluguel acima da inflação nos últimos tempos, que levou o fundo a ser liquidado aí a um valor até bem alto. Então, vocês vão olhando isso daqui é um dado importantíssimo na hora de fazer aquisição de fundo imobiliário. Você saber em quais regiões que estão os imóveis, que é uma região mais complicada, é uma região que está melhor. A gente viu aqui no segundo trimestre de 2024 um flight to price com um aumento de vacância na Faria Lima, porque os preços subiram muito. O preço médio subiu na Faria Lima depois no segundo trimestre e acabou a vacância aumentando. As pessoas foram para outro lugar. É sinal que está um mercado aquecido. A Shukri Zaidan, como a gente viu ali, está conseguindo reduzir essa vacância, né? A gente viu aqui falando, olha só. Se compararmos com o primeiro trimestre, o destaque fica para absorções na região da Paulista, Berrini e Chucri Zaidan. Então, são regiões que têm melhorado, que têm conseguido trazer aí uma redução nessa vacância. Então, alguns fundos que têm, por exemplo, o JSRE, toda a vacância dele praticamente está concentrada na Chucri. Então, ele pode ter um benefício com isso. O PVBI, ele está muito concentrado na Faria Lima, região que tem tido um aumento maior no aluguel por metro quadrado. Talvez ele consiga fazer revisionais acima da inflação. Então, tudo isso são mosaicos que você monta na sua análise para fazer a escolha de quais fundos imobiliários você vai colocar. Ter esse tipo de informação é importante. Esse relatório aqui, esse detalhe aqui, eu tirei de um relatório do Itaú, do Banco Itaú. Então, se você, eu não sei se para quem não é cliente está disponível, mas se você é cliente do Banco Itaú, você solicita lá e eles passam para você. Se pede esse relatório de Lages, eles têm de todos os setores. Talvez depois a gente traga de algum outro setor, shopping, sendo urbano, enfim, de outra coisa. E aqui é uma evolução aqui nessas regiões mais prime, né? Faria Lima, Itaim Bibi, Paulista, JK e Vila Olímpia. O novo estoque versus absorção líquida. Novo estoque está em laranja aqui, o que vem sendo lançado, né? Cada vez menos. Absorção líquida, que é aquilo que foi gerado e aquilo que foi desocupado, menos o que foi ocupado. Na verdade, o contrário, aquilo que foi ocupado menos aquilo que foi desocupado e aquilo que foi gerado. Ou seja, a gente aumentou 50 mil metros quadrados, mas ao todo teve uma absorção líquida de 10 mil, ou seja, absorveu esses 50 mil, mas teve uma série de desocupações. Contudo, a ocupação total superou aqui, ficou positiva, né? A gente viu negativo aqui em alguns períodos, 2019, 2021, né? Auge da pandemia, 2023. Mas a gente tem visto mais aqui absorção líquida, período após período aqui nessas regiões. E ao mesmo tempo a vacância sai ali da casa de 20% nessas regiões, 20, 20 e poucos por cento, caindo aí para abaixo de 10%, ou seja, uma vacância pró-proprietário, né? Uma vacância pró-locador. Taxa de vacância e preço médio aqui no primeiro trimestre de 24, eles não colocaram lá o do segundo, não achei esse dado para o segundo, mas a gente tem aqui as regiões com vacância mais complicada: Marginal Pinheiro, Chácara Santo Antônio e Santo Amaro. As regiões mais disputadas e com uma capacidade maior de aumento de aluguel: Faria Lima, JK e Itaim Bibi. Aqui no meio termo, com potencial de melhora também, até por ter uma vacância baixa, região do Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini e Chucri Zaidan, que foi destacada ali pelo relatório da Buildings, pela revista da Buildings no nessa reportagem que saiu nesse mês. Então, a gente está vendo aí algumas regiões com melhora e o mercado de Lages de São Paulo como um todo melhorando, que é positivo, tá bom? Então, vou tirar as dúvidas de vocês. Foi uma apresentação bem simples, porque como eu disse, eu estou nesse processo de mudança, não consegui colocar muitos dados aqui, mas já são dados suficientes para vocês entenderem, avaliarem. Para quem nunca parou para olhar por esse ângulo, que é o ângulo mais importante de análise de Lages, né? A gente trouxe o que era importante em shoppings no chat anterior. Hoje eu quis trazer um pouquinho de Lages para vocês. Depois a gente vai trazer outros segmentos no futuro. Vou dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês, a gente traz aí uma conversa e um conteúdo legal. Falar do Fatien 11. Fatien 11 é um fundo muito interessante, Abóbora. Qual que é a tese do Fatien, né? O que que ele faz? Ele pega os imóveis, ele pega imóveis ali, ativos classe B, né? Ativos que não são essas lajes tão grandes, ativos menores, não são aqueles ativos AAA, aqueles ativos com certificação LEED diferenciada. Arrumam esses ativos, né? Dão aquele tapa, né, no imóvel. E fazem no modelo plug and play, o modelo que você quer montar o seu pequeno escritório, você vai lá e já tem tudo ali estruturado para você. Você chega com seu notebook e monta. É quase como a WeWork, só que não é um coworking, é um escritório plug and play. Está pronto ali para você usar. E aí ele oferece um espaço pronto, mobiliado e bem localizado para aquele locador, para aquela empresa, para aquele pequeno negócio. Negócios muito grandes normalmente não vão procurar esse modelo do Fatien. Então, o que que ele ganha nisso? Primeiro, ele tem uma senhora diversificação, ele é muito bem diversificado, e eles estão conseguindo, nesse modelo, se manter sem vacância, manter com vacância mínima e, na maior parte do tempo, sem vacância. É um modelo diferente, muito bem bolado. O RCRB começou a utilizar isso, o RNGO tentou fazer uma emissão para conseguir implantar isso, não conseguiu. Mas eles estão avaliando colocar isso também numa região mais desafiadora. E é um modelo vencedor, um modelo diferente, bem legal. Eu acho que sim, é um modelo que cabe na carteira do investidor. Hoje a gente tem o Fatien nessa linha. TEPP mais ou menos, o LCRB também indo mais ou menos nessa linha, faz sentido o investidor ter isso na carteira. É diferente da tese, por exemplo, do PVBI, do JSRE, que são imóveis maiores, muito bem localizados, com uma qualidade imobiliária e uma qualidade de localização diferenciada, que é a tese do PVBI do JSRE, né? Então, é um ativo bem legal. Dá para a gente falar dessa tese como uma tese diferenciada. Juliano, Fernando, você acha uma boa investir no Tesouro IPCA com cupom semestral quando tiver um alto valor, usar os cupons para fins pessoais? Continua. A inflação pessoal ser maior que a inflação do IPCA atrapalharia em algo com o passar dos anos? Sim. Atrapalharia. Exigiria que você tivesse uma margem, né? Porque o cupom que você vai receber do Tesouro IPCA, ele é corrigido pela inflação oficial. Ele não é corrigido pelo evoluído das suas despesas. Não é as despesas de todo mundo não aumenta acima do IPCA, por óbvio, né? De algumas pessoas aumenta inclusive abaixo e de outras aumenta em linha. Mas você vai ter um cupom que aumenta ali pelo IPCA. É uma estratégia válida numa carteira diversificada no momento de aposentadoria? Eu entendo que sim, né? Principalmente com esse advento do Tesouro Renda Mais. Eu fiz inclusive um FAQ sobre ele aqui na Baster.com, depois vocês deem uma olhada. Mas é válido ter só esse ativo? Nossa, vou ter só o Tesouro IPCA Mais com cupom, porque aí vai pagar ali mais ou menos, dependendo da pessoa, talvez. Tá? Ter uma combinação do Tesouro IPCA com cupom junto com o Tesouro Selic. Mas a expectativa é você sabendo escolher, você sabendo avaliar e analisar ações e fundos imobiliários, você vai encontrar retornos maiores, né? Bem maiores. Hoje você compra esse tesouro, você tem um cupom ali de 4%. Você pega fundos de papel, por exemplo, você encontra fundos de papel dando já líquido de taxa de administração, inflação mais 7,5%, inflação mais 8,5%. Tem até de inflação mais 10, fundo middle risk. Os high yield, nem falo, high yield você vai achar inflação mais 12, mais 11, mas são fundos com um risco muito maior, é difícil de comparar. Mas você acha em fundos de papel, que a gente está falando aí de renda fixa, o IPCA mais 8, já livre de taxa de administração e imposto de renda. Lembrando que o IPCA mais com cupom está te dando IPCA mais 6,3, mas isso é bruto, você subtrai ali o imposto de renda, isso daí vai virar mais ou menos um IPCA mais 4,5, IPCA mais 4 ponto... Deixa eu ver aqui mais ou menos, só para ter uma ideia aqui para vocês da última vez que eu olhei quanto que estava dando. Fazer a continha não é tão direta, não é tão simples. IPCA mais 4,7, 4,6 aí. Da última vez que eu olhei estava dando entre 4,5 e 4,8. Então vai estar próximo disso, líquido. E a gente está falando de fundo imobiliário dando 8 líquido, né? Isso eu estou falando de fundo de papel. E aí a gente tem fundo de tijolo dando 9, 10 com perspectiva de crescimento pela inflação. A gente falou agora de Faria Lima. Tem fundo com imóveis na Faria Lima dando IPCA mais 7, sendo que lá há uma perspectiva de repasse de preço até maior do que a inflação e a valorização dos imóveis ainda, né? A gente tem ações. A gente falou das ações de shopping na semana passada, no último chat, não foi semana passada, tem 3 semanas, que estava dando ali em NOI. O NOI a gente espera que cresça, pelo menos a inflação mais PIB, né? Estava dando um NOI sobre o EV da empresa, o que é o chamado cap rate, de 15. Então a gente está falando de inflação mais PIB mais 15 versus uma inflação mais 6. Na Multiplan, por exemplo, a gente tem inflação mais PIB mais 10, Multiplan, que é a mais sólida. Então, assim, ter só isso daqui, eu não vejo nenhum sentido. Mas isso daqui pode fazer parte de um planejamento de aposentadoria, de construção de patrimônio na terceira idade? Claro que pode. Até porque, por exemplo, o IPTU, pela nossa própria legislação tributária, ele se restringe a crescer pelo IPCA, pela inflação medida pelo IPCA. A prefeitura não pode, a não ser que você amplie o imóvel, mude o imóvel, enfim, tenha alterações imobiliárias específicas, a prefeitura não pode subir o seu IPTU acima do IPCA. Então, se você tem um Tesouro IPCA com cupom que paga o seu IPTU do seu imóvel, ele vai pagar o IPTU do seu imóvel ad eterno. A gente tem outras despesas atreladas ao IPCA em casa, que crescem muito próximo do IPCA. Por exemplo, conta de telefone, conta de internet. Essas contas sobem mais ou menos em linha com o IPCA. Nos últimos 2 anos, conseguiram subir um pouco acima, mas foram mais de 10 anos subindo abaixo, para quem acompanha a análise da Vivo, da TIM, para quem acompanha essas empresas sabe disso. Então, também são despesas que sobem em linha com o IPCA um pouco menos. Compra de supermercado, para quem não compra muito artigos de luxo, para quem compra mais o arroz, feijão, macarrão, sabonete, enfim, vai ter um crescimento mais ou menos em linha com o IPCA. Então, assim, é um ativo que pode fazer sentido na carteira diversificada, mas faz sentido ser o único ativo? Não, não vejo muita lógica nisso. Então, faz sentido? Faz. É um ativo muito, muito bom? Não, é um ativo muito ruim, claro que não, é um ativo interessante, mas longe de ser as mil maravilhas que alguns pintam por aí, ou de ser uma porcaria como outros pintam por aí, é um ativo que faz sentido, como outros fazem. Troquei os slides, não mostrou a troca de slides? Uai, não tá dando certo esse compartilhamento, hein? Na semana passada a gente já teve problema de novo. Vou, olha só, tá tendo problema nesse negócio de compartilhamento de tela de slides. Que loucura. Fernando, existe alguma entidade certificadora que lista todas essas avaliações? Como saber se o imóvel é AAA? Tem mais de uma, a abóbora, tem mais de uma. Aí você vai ter que ter uma assinatura da Sila ou da Buildings, lá eles têm essas avaliações e tem a forma de análise. Mas os fundos imobiliários, de maneira geral, eles não mentem nisso aí, eles não dão um golpe, tipo, ah, tá vendo, aquele fundo colocou que era AAA, é C. Todo fundo em seu relatório gerencial tem lá, tá? Então, isso não é uma coisa difícil de encontrar nos relatórios gerenciais dos fundos. Agora, ah, o imóvel B é horrível? Não, claro que não. O imóvel que eu trabalho no dia a dia é um imóvel B, B para C e assim. Mas não tem algumas coisas, não tem piso elevado, aquele ar-condicionado central não é tão bom. É uma coisa. Quando você compara com AAA, AAA é tipo, oh, aqui em Belo Horizonte, se não me engano, tem apenas 2 ou 3 imóveis AAA na cidade inteira. As pessoas trabalham aqui na cidade. Em São Paulo tem muito mais AAA. No Rio tem alguns, mas também não é a regra. O imóvel que a gente vê em regra nas grandes cidades. Você vai ver aqui, que você vai ver em Porto Alegre, que você vai ver em Curitiba, é um imóvel B. Imóvel B está longe de ser uma coisa horrível, tá? De ser um imóvel ruim. E na medida que novas exigências vão surgindo, o imóvel que antes era AAA, ele passa a ser só AA, ele passa a ser A ou ele passa até a ser B. A gente falou, acabei de falar do Fatien, o Fatien usa os imóveis B e assim, tá lá, ocupação completa, super bem, conseguindo cobrar bons preços, nenhuma vacância. Então, assim, não é problema ter um imóvel B ou C. A maioria das pessoas físicas e do pessoal que tem pequenas empresas não tem condição de alugar um imóvel AAA numa região nobre de São Paulo, como, ah, vou montar meu pequeno escritório de advocacia que eu vou começar agora. Muito difícil você conseguir montar isso num AAA na Faria Lima, né? Você vai ter que ir para uma outra região, você vai ter que ir para um outro lugar. Muito difícil você conseguir montar isso num imóvel ali no Itaim, né? A não ser que você seja alguém muito rico. Então, você vai ir pesquisando, você vai ver. Na hora de você procurar um imóvel para você alugar, você vai ter que ver as suas necessidades e do seu negócio, onde que os seus clientes vão estar. Você não vai se prender a isso. É diferente de quando você compra um imóvel com a visão do locador, né, daquele que está ali para alugar. E aí um imóvel muito bem localizado numa região nobre vai ser mais procurado. Num momento de crise, cara da Faria Lima, ele baixa o preço, ele ocupa o imóvel. O cara de uma região B, de uma região C, de uma região afastada, às vezes mesmo baixando o preço, não vai ter demanda pelo imóvel dele. Veja que é uma visão diferente a do cara que está procurando imóvel para alugar do cara que está comprando imóvel para alugar para os outros. É bem diferente. Nível C reformadinho, então. Atende, na maioria dos casos vai atender, né? Muito provável. Como o escritório é muito concentrado em São Paulo, tem um pouco mais de risco que os outros tipos? Entendo que não. Por ser concentrado em São Paulo, não. As empresas estão concentradas em São Paulo. Um escritório, se fosse concentrado no Rio, a gente teve problemas sérios com o BRCR, por exemplo, estava muito concentrado em Rio, era problema. Um escritório muito concentrado aqui em Belo Horizonte poderia ser um problema. Agora, um escritório normal, o mercado de escritórios é concentrado em São Paulo. Em algum momento, talvez isso mude, ou talvez não, né? A gente vê, por exemplo, o KNRI tem um dos principais imóveis daqui de Belo Horizonte, né? Se não o principal, que é aqui o Torre Boulevard. A gente vê, o Brock tem um bom imóvel lá do Rio, né? Tem o Passeio Corporate. A gente vê o BRCR com Torre Almirante no Rio, passando por um sofrimento com vacância lá, que é um imóvel difícil de alugar. Então, o mais lógico, o mais comum é realmente o escritório estar em São Paulo. Claro, né? Você vai poder ter uma enorme concentração na sua carteira em escritórios, eu não acho isso interessante. Escritórios, você não vai. Na verdade, eu não acho interessante ter concentração em setor nenhum, mas se fosse para concentrar em shopping ou escritório, shopping. Em logística ou escritório? Logística, né? Então, eu entendo que escritório não é o setor, não deve ser o setor dominante de nenhuma carteira, mas tem seu lugar sabendo escolher. Principalmente que a gente está vendo esses novos modelos, como FATN, TFP. Umas coisas diferentes e os outros se adaptando a isso, muita coisa interessante surgindo. Então, ter escritório na carteira, acho ok, positivo, sim. É um setor que merece destaque na carteira? Muito provavelmente não. Separei para FATN, JSRE e PVBI, deixei um segundo. Calango, HGRI, Vino, RCRB. Vino tem uma alavancagem muito complicada, né? Mas se você procurar estudar e entender. Essa alavancagem você pode estudar, RCRB vale o estudo também. Incluiria nesses aqui, além desses daqui que você falou, o TEPP para dar uma olhada. E o BRCR está se reinventando, mas o histórico dele não é bom. Mas eu acho que vale incluir nessa lista aqui, com certeza, o TEPP para estudo, tá? E de resto, são os principais mesmo. Se você estudar todos esses, entender todos eles, você vai ter um conhecimento suficiente sobre lajes corporativas, né? Vale a pena. O HGPO era um case muito interessante, muito fácil de estudar, simples. O fundo acabou. Foi só para fins de estudo, para entender, vale a pena ainda ver o histórico desse fundo, para ver como pode ter um retorno fantástico, um fundo concentrado em imóveis de excelente qualidade. Ele foi um dos fundos com maior retorno histórico da Bolsa. Era um fundo de escritórios concentrado em dois imóveis prime numa região excelente. Então, assim, né? Regiões boas. E aí, quando a gente fala de regiões boas, a gente chama atenção para o JSRE e para o PVBI. Historicamente, trouxeram um bom resultado, com um destaque ali para o fundo HGPO, que agora vai virar um outro fundo lá dentro da RBR, um outro fundo de imóveis prime. E a gente vai, em algum momento, sentar e estudar e analisar aqui também, mas ainda vai demorar, né? Até esse fundo se estruturar, crescer, ter um ano aí de histórico, pelo menos, vai levar tempo. Quando isso acontecer, a gente vai trazer ele aqui, lá para 2026, sei lá, do final de 2025. Então, mas eu acho que é válido sim dar uma estudada em lajes corporativas. É interessante. A maioria de vocês deve ter entrado no mercado de fundos imobiliários a partir de 2018, 2019, que foi quando teve um boom muito grande, né? Nesse setor. O setor de fundos imobiliários, pessoal, até o ano de 2015, mais ou menos, ele era muito concentrado em lajes corporativas. Era quase tudo lajes corporativas. Tinha um ou outro fundo de shopping e o resto era lajes corporativas. Tinha um ou outro de galpão. Tinha um fundo só de papel, era um negócio assim. Era tudo lajes, 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 e havia um consenso de que lajes era muito, muito bom, né? E isso foi mudando a partir ali dessa crise que teve do impeachment em 2015, 2016. Ali a economia deu um recrudescimento muito grande, começou a ter vacância maior nesses fundos de laje, e os fundos que ganharam muito destaque foram os de shopping. E aí, a partir de 2016, 2017, havia um consenso de que nada batia shopping. De que shopping era a melhor coisa do mundo, e foi assim até março de 2020, quando veio a pandemia, mudou-se essa visão para logística. Não, logística é muito bom, logística é o futuro, porque é e-commerce, é isso, é aquilo. E logística que era meio que um patinho feio, né? Primeiro veio como mais destaque, mais beleza ali, a laje corporativa, depois o shopping, depois veio a logística. Agora essa visão está voltando novamente um pouco para os shoppings barra logística. Mas aí a pessoa que ficou dançando para lá e para cá nesses momentos, ela se saiu muito mal, né? Quem olhou para os setores no momento em que eles eram vistos como patinho feio, quem olhou para a logística ali em 2018, para início de 19, quem olhou para shoppings em 2020, 21, quem está olhando agora para lajes acaba se beneficiando nesses momentos em que o mercado comete exageros, achando que um setor vai acabar, que um setor não vale mais nada e tudo mais. É um momento que que acontece esse tipo de coisa. A Bárbara falando aqui, Fernando, já li sobre arquiteto dizendo que o setor corporativo atuou em ondas na cidade de São Paulo. No começo foi o Centrão, depois passou para a Avenida Paulista e agora Faria Lima. Isso mesmo. Isso acontece. Pode ser que em algum momento vá da Faria Lima para outra dessas regiões que a gente está falando, em especial a Chucri Zaidan, né? É uma região que pode ser a próxima. Acho que faz bastante sentido em algum momento. Né? Tanto que tem o complexo Rocha Verá, que foi criado lá, foi muito nessa visão de que em algum momento vai indo. O que não significa que essas outras áreas deixam de ser atrativas. A gente viu aqui a vacância na Avenida Paulista, né? Vocês viram aqui no, no, na nosso, nossa apresentação, a vacância na Avenida Paulista está na casa de 2%. É uma vacância muito, muito baixa, ou seja, o setor está indo muito bem. Né? O JK e Itaim tá indo muito bem. Então a gente está vendo essa melhora na Chucri. As regiões que deixam de ser a mais destacada não necessariamente ficam ruins. Né? Vocês, quem conhece imóvel de investimento em imóveis reais, às vezes você tem alguns imóveis numa região que não é a região mais nobre ou melhor da cidade e você consegue ter bons resultados. Você não pode estar exposto ali a piores regiões. De maneira geral, os fundos imobiliários não ficam expostos às piores regiões. Mas quanto melhor a região que você está, mais tranquilo você vai estar em relação à vacância, em relação a esse tipo de cenário. A região da Paulista não é desinteressante, né? Como eu acabei de falar. É a que está com menor vacância aqui no final do primeiro trimestre de 2024. Só que não é a mais atual, não é a que tem os imóveis mais modernos, então. Se você tem uma empresa, né, você quer um imóvel de mais luxo, um imóvel mais chique, um imóvel num padrão maior, você vai para Faria Lima. Os imóveis envelhecem, né? Os imóveis da Paulista ainda são muito atrativos, a localização ainda é muito boa, acesso bom de metrô, transporte público. E os imóveis estão ocupados, 1,69 de vacância no primeiro trimestre de 2024, agora no segundo tri, talvez os números estejam um pouco diferentes, mas não vai estar muito maior. E nem tem como estar muito menor, porque né, de 2% não tem como você cair muita coisa. É uma vacância totalmente pró-locador. Então está muito bom. Né? Então fiquem tranquilos em relação a essas regiões que a gente passou aqui. Né? Vamos lá, pessoal. Deixem mais dúvidas para a gente esclarecer. Eu vou tentar trazer alguns conteúdos de fundos específicos. Vamos ver. Ainda tenho que trazer, faz tempo que eu não trago chat sobre logística, né? Trazer um conteúdo de logística que vai ser legal. Eu trouxe bastante conteúdo de shoppings para vocês. Acho que quem quer aprender a analisar shopping tem tudo aqui praticamente no site. Tem apresentações, tem entrevistas com gestores, tem todo o conteúdo. Setor de shoppings, que é um setor que está bem interessante. Então, deem uma olhada, assistam, entendam. Vocês vão conseguir trazer, ver conteúdos aí muito legais. Deixa eu ver, ó, mostrando aqui para vocês, né? Eu tava falando aqui, olha as vacâncias, como tá. Como é que tá um nível de vacância aqui bem interessante aqui. A vacância caiu, né, do primeiro tri para o segundo, mas esse é o dado do primeiro tri. Então, a vacância de São Paulo tava 21,4, agora tá 20, caiu 1%. Com um destaque para melhora na Chucri Zaidan. O pessoal está indo um pouco da Faria Lima no Flight Price, procurando preços menores, porque o preço de aluguel aqui subiu bastante, né? Aqui. mostrando aqui as últimas transações aqui para vocês, e os valores por metro quadrado, né? A gente vendo aqui os valores por metro quadrado das diversas regiões. Isso tudo deve entrar na análise de vocês de fundo imobiliário, tá? Nossa, onde que tá os imóveis desse fundo? Qual que é o valor por metro quadrado ali versus o que negocia no fundo? O relatório gerencial traz muitos desses dados. Vamos ver aqui, se não me engano, o relatório do RCRB costuma trazer uns dados legais de... Ah, não, o relatório do HAA, que é o fundo de laje da Ed, vamos dar uma olhadinha nele. Ele é um fundo que tem um relatório muito bom. A Red traz relatórios muito bons. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. A gente dá uma olhada nos dados de escritório que está no último relatório da Red aqui, porque vale a pena. Aqui, ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Lages AAA em São Paulo, aqui, ó. Estoque total e ocupação. Como que tá? Considerando 781 prédios em uso, AAA, AA, BBB, encerrou o primeiro trimestre com 8,05 milhões de metros quadrados, tá? Quanto aos ocupados, 1,71 milhões de desocupados, taxa de vacância de 21,18. São os dados que a gente acabou de olhar, né? A absorção líquida foi de 78 mil e acumula 313 mil nos últimos 12 meses. Né? São dados positivos aqui de absorção. Taxa de vacância ao longo do tempo, ó, eles puxam aqui desde 2005. Olha para vocês verem como ali, ó, até 2013, era tudo pro locador. Era pro locador. Aí veio a crise, 2015, 2016, que o pessoal deu a desanimada com Lages, né? Aqui a vida era shoppings. Aí veio aqui 2019, aqui a vida virou logística. E agora a gente está no ponto onde o pessoal ainda é apaixonado por logística e está descobrindo o um amor pelo shopping. A hora que voltar a vacância de Lages corporativas para 10, para 12, para 8, as pessoas voltam o amor às Lages. Isso pode levar ainda alguns anos, né? Lembrando que investimento imobiliário é um investimento de anos, não é um investimento de dias ou de meses ou de semanas. Aqui a taxa de vacância. Aqui a taxa de vacância e a evolução da taxa de vacância no período aqui, olha só, desde 2005. O relatório da Red é muito completo, né? Quero aprender sobre logística, dá uma olhada no relatório do HLog, do Fundo de Logística da Red. Quer aprender sobre shopping, dá uma olhada no relatório do HGBS. Sobre Lages, olha só o relatório da Red. Projeção aqui, ó, para 2025 ainda é uma vacância alta. Eles esperam para os próximos, para este ano e para o ano que vem, ainda uma vacância alta. Caindo mais alta. Principais destaques. Aqui é falando do fundo. O fundo está com uma vacância acima, né, da vacância do Estado. Aqui já informações do fundo. Pois, se vocês quiserem estudar o HAA, vocês estudam. Ele tem alguns desafios, ele é um fundo que tem alguns desafios pela frente, mas o relatório dele é um que vale a pena ler por falar sobre o mercado como um todo, né? Ele fala aqui. Ó, considerando os projetos em desenvolvimento mapeados e as datas esperadas para entrega ao longo dos próximos 2 anos, estimando uma absorção líquida de 252 mil metros quadrados, não vislumbramos uma melhora significativa até o final de 2025. Ou seja, ainda vai ter alguns desafios. Ou seja, podem estudar com calma, vocês não vão perder o bonde da noite para o dia necessariamente. Ocupação, estoque total, tá tudo aí. Lages AAA em São Paulo, quantidade de prédios, velocidade de crescimento do estoque total diminuiu, porém esse impacto de área ocupada faz com que a vacância, que estava em 3,3 no 1T20, atingisse 23,3 no 3T21, permanecendo nesse patamar desde então. Os consultores costumam dizer que vacância acima de 15 dá para dentro barganha nas negociações para os locatários, mas ainda quando está acima de 20. O mercado é considerado saudável, sem pressão de preço, com possibilidade de tomar decisões adequadas quando está entre 10 e 15. Abaixo de 10 é favorável aos proprietários. Olha só que informação super legal aqui da Red. Isso aqui, esse é o tipo de informação que agrega no você para fazer análise em geral. Você começa a olhar, opa, peraí, vacância tá, desse fundo, como é que tá? Esse fundo aqui mesmo está acima de 20. Então, ele mesmo, no próprio relatório, eles estão dando uma informação importante para você analisar o fundo deles. Olha, o nosso fundo hoje, o poder está com os inquilinos, né? Então, aí você começa a ver esse tipo de situação. Já outros, vai olhar e vai falar, não, esse aqui, o poder está mais com o proprietário, né? Está mais com o locador. Sei lá, a gente pega um PVBI, a gente pega o JSRE, em algumas regiões, a região da Sucre está pró-inquilino, já em outras regiões, está pró, na Vila Olímpia ali, já está mais pró-proprietário. Então, você começa a ter esse olhar. Por que que a HGPO conseguiu aumentar muito os aluguéis pró-proprietário? Então, vocês vão olhando e começam a ter essa noção, vide o nível de vacância, né, quando vocês começam a encontrar. Então, é isso. Vocês têm que ter em mente na hora de escolher um fundo imobiliário, né? Vamos dar uma olhada em outro relatório aqui, vamos ver o do RCRB, que também traz informações legais para quem quer investir. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui, já vou colocar aqui, deixa eu só achar aqui o relatório, só um momento. Vamos lá. Rio Bravo, renda corporativa, fundo imobiliário de Lages, né, principais destinos comerciais de São Paulo. Tá aí eles falando sobre esse fundo. Tem 9 ativos, ABR de 42 mil metros, 49 inquilinos. A gente está vendo que eles estão tendo um problema com um inquilino chamado WeWork, que está tendo uns atrasos, né? Todo mundo conhece essa empresa. Vacância física de 1,8%. Tem o guidance aqui de rendimentos. Mas vamos ver o que que eles trazem aqui de. A redução de vacância que eles conseguiram desde 2021 é de aplaudir de pé. Coisa fantástica. Aqui é a alavancagem no fundo. Alavancagem num preço ok. A gente viu ali que os cap rates estão na casa de 8. A gente gosta de um IPCA mais um valor abaixo do cap rate médio que a gente encontra na hora de alugar os imóveis. Então, eles conseguiram IPCA mais 6, sendo que a gente está vendo lá aluguéis de IPCA, venda de imóveis a IPCA mais 8, IPCA mais 9, então, e a IPCA mais 6. Então, eles conseguem alugar por 8 e pegar o empréstimo por 6. Tem um ganho nisso daí. Mas outro ponto que a gente quer ver, e eu vou ver se eu encontro aqui, é onde estão. Aqui, ó. Diversificação por região. Olha aqui, tem 37% na Paulista. E isso aqui a gente consegue bater com aquele dado que eu mostrei para vocês do. Com aquele dado da vacância, né? Então a gente vai olhar aqui o dado da vacância. A gente vai ver aqui, por exemplo. A vacância da Paulista, né, é 1,69%. E a gente está vendo que ele tem 37% na Paulista. É bom, bom. Itaim, vacância de 3%. Poxa, 25% no Itaim, legal, né? É um ponto de análise interessante. Lembra lá, abaixo de 10% é pró-locador. Então, pró-locador 37, pró-locador 24. Vila Olímpia, 18%. Qual que é a vacância da Vila Olímpia? 9,79%. Está ali já no pró-locador, né? Está no neutro pró-locador. Bacana. Vila Madalena. Vila Madalena, a gente não achou os dados aqui. A gente não tem esses dados nesses relatórios que eu peguei. Teria que procurar em outro lugar. No Berrini, 4%. Berrini está com uma vacância de 17%. Então, Berrini ainda está pró-inquilino, né? Ainda está mais pró-inquilino. Flamengo no Rio de Janeiro e centro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a situação é bem crítica. Então, são 7%. A gente tem aí, então, 10% claramente pró-inquilino. 9% aqui que a gente não sabe, mas que está mais numa linha de estar tá mais pró-inquilino. E os outros, 70%, né? Vai dar 7, 42%. 80% pró fundo. Então, positivo. Isso é um ponto bem positivo que a gente pode ver aqui no RCRB. Esse é um ponto de análise que a maioria dos investidores, pessoa física, deixam para lá. Ele olha, a vacância está tanto do fundo como um todo. Então, dane-se. Então, tá bom. A vacância... Mas às vezes a vacância está baixa porque é um contrato atípico, é um imóvel só, são pouquíssimos inquilinos. E aí o cara se lasca. Aqui não, aqui a gente vê que está pró-inquilino, né? Tá pró-proprietário. A tipologia dos imóveis, olha lá, A, B, A, B, B, A, A, B, A. Então tem mais coisa aqui A do que B, né? Tá meio a meio praticamente A e B. E a vacância dos imóveis, ó, o imóvel tem uma vacância maior aqui em São Paulo. É esse aqui que tá lá no Jardins. Aí a gente vai olhar, nossa, Jardins, como é que tá a vacância, né? Aí a gente vai verificar a situação. Rio de Janeiro, aqui, ó. No Rio de Janeiro tem esses dois. A vacância do fundo. Ele conseguiu alugar esse imóvel no Flamengo, ó, os imóveis do Rio estão alugados. Tem uma vacância financeira. Quando tem vacância financeira sem vacância física? Porque tem carência. Aí a gente tem que olhar essas explicações aí. Prazo médio de locação, 4 anos. Normal, nada demais, porque né, são um fundo antigo e com um contrato típico. E aqui os reajustes, né? A gente vê agora, ele tem algum reajuste em agosto, depois vai ter mais o reajuste de dezembro até março. E aqui a vacância do fundo versus a vacância de Rio e São Paulo, ó. E a gente tem o segundo tri, ó. São Paulo está em 20,5, caiu um pouco, né? Rio ainda extremamente desafiador, 31%. Rio extremamente desafiador, enquanto o fundo está com 1,8. Então, o trabalho que eles vêm fazendo de gestão, eles passaram muito tempo com uma vacância. Lá atrás, em 2020, 2021, uma vacância até acima, ó, da média das regiões. Eles não estavam legais. E eles vieram com esse modelo plug and play e conseguiram reduzir muita vacância. O SRB, a gestão está de parabéns pelo trabalho que foi feito de redução de vacância no fundo, tá? Tem aquele desafio da WeWork, que é normal, mas é um fundo, ó, bem diversificado em imóveis. Inquilinos aqui, eles colocaram que são 49 inquilinos. Deixa eu ver se eles falam um pouco sobre a WeWork. A gestão está em contato diário com o responsável pelo WeWork a fim de obter o prazo para o pagamento do valor em atraso. Em paralelo, discutindo os demais proprietários as possíveis estratégias caso o pagamento não seja realizado. Vale ressaltar que o WeWork está em atraso em relação ao pagamento do aluguel. Porém, os encargos locatícios, né, condomínio e IPTU estão em dia. É isso, né, pessoal? Olha para vocês verem. Muito legal. Então, dá para dar uma olhada. Então, tudo isso vocês conseguem ir analisando um fundo ou outro. Aí vocês fazem um comparativo, aí vocês olham e falam, poxa, esse fundo tem imóveis melhores, esse outro tem localizações muito boas, esse tem bons inquilinos, esse é bem diversificado. Não precisa ter todos, mas vocês podem ter dois ou três, né? É, eu gosto dessa estratégia do Fatn, de plug and play, tá dando certo. Põe lá o Fatn. Avalia preço também, compra lá. Se for o caso, aí avaliou. Não, eu quero um outro que tem imóveis num local super prime, muito bom, porque eu vi o case do histórico do HGPO, eu tô vendo o PVBI, eu tô vendo o JSRE. Gostei desses dois, compra um deles, ou compra os dois. E aí você monta ali um portfólio com dois ou três fundos de laje, está mais do que bom, não precisa ter quatro, cinco, seis fundos de laje, quatro, cinco, seis fundos de logística, cinco POCs, né? E vai virando uma carteira gigantesca. Né? Então, vocês vão avaliando e pegando, fundos de renda urbana também, a gente tem o TRXF, HGRU, que são teses curiosas, bem interessantes. Então, dá para vocês estudarem muita coisa aí montando a carteira. Há uma tendência muito interessante de atrofites comerciais para residência, para residenciais. Isso aí não tem num FII. Tem um FII que quer fazer isso, que é um FII que investe aqui em Belo Horizonte, da Rio Bravo. Era o Mercantil do Brasil, Mercantil, esqueci o código. Ele era um fundo mono que era um imóvel para o Banco Mercantil e agora quer fazer um retrofit para que aquele imóvel se torne um residencial aqui numa das praças principais da cidade. Vai dar certo? Eu não sei. Fundo que faz retrofit residencial, qual que é o grande problema dele? Ele vai precisar de um investimento inicial grande, então vai ter que colocar todo aquele dinheiro, e aí o fundo vai fazer obra, né? Vai construindo, vai fazendo. E você só vai ter o resultado, vira um fundo de desenvolvimento, dali 4, 5, 6 anos. A maioria dos investidores de fundo imobiliário, eles estão esperando um rendimento mensal. Eles não querem pôr um dinheiro agora e tirar lá na frente com uma TIR de 15, 20% daqui 6 anos. Então, assim, é muito complicado esse tipo de coisa dentro do fundo imobiliário. Eu espero que esse fundo dê certo, é um fundo que eu quero acompanhar, mas a questão é captar o dinheiro para poder fazer o retrofit também não é fácil, né? Eu não sei se vai dar certo, mas a gente fica de olho. Não entraria no IPO de um fundo que fizesse esse tipo de estratégia, porque eu sei que os investidores ficam sem paciência quando não tem rendimento, jogam lá na bacia das almas, enfim. O Tarcos perguntou, Fernando, o que você faria se tivesse cotas do HGPO hoje? Olha, você vai receber um valor agora nesse ano, se você não vender, né, e um outro só daqui 18 meses. Trazendo tudo a valor presente, dá um retorno de 5, 10%, dá um retorno muito pouco acima de um retorno que você teria com renda fixa. Se você pegar, ao invés de ficar com esse fundo, você vender. Você tem outros fundos, a gente está falando de vários aqui, RCRB, PVBI, JSRE, TEPP, FATN, que tem uma probabilidade de te dar um retorno maior. O retorno da HGPO está travado, não vai dar maior, não vai mudar nada. Esses outros, eles podem, eles às vezes estão descontados, eles estão bem locados, eles estão resolvendo uma vacância, eles estão aumentando o valor de aluguel, e você tem um potencial de retorno maior. Eu faria a troca, né? Paga o DARF lá e faz a troca. Além de ficar mais simples depois para você acompanhar, porque chega num ponto e vai executar lá o fundo, não vai ter mais relatório gerencial, vai ser mais complicado de você esperar, lembrar que daqui 18 meses você vai receber um dinheiro. Eu não vejo muito sentido em ficar segurando ele, não. O stakeovers de fundos pequenos como a HGPO, eu estou chegando à conclusão que é melhor usar apenas os fundos maiores. Não necessariamente, né? No fundo pequeno, às vezes dá você pode ter, inclusive, um retorno maior. Só que para carteira. Para ter um fundo pequeno, você tem que ter uma carteira grande, né? E tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Para quem não quer fazer acompanhamento de perto, fundo pequeno está fora. Poderia explicar o TEVRI também, o fato dele ser de investidor qualificado? TEVRI não é investidor qualificado. Aonde que está escrito? Na barra está escrito que TEVRI é investidor qualificado? TEVRI é o antigo BBPO, que investe em imóveis do BB. É simples, simples. Ele investe em escritórios e agências bancárias do Banco do Brasil. Ele não é investidor qualificado, não. Olhei aqui de novo. Como que olha isso, né? Vou ensinar vocês, pessoal. Deixa eu ensinar. É bom que vocês aprendem. Você quer olhar se é investidor qualificado ou não, né? Aí não é o nosso foco aqui, mas vamos lá. A gente está aqui no TV, né? O BB Progressivo. Aqui na Baster a gente deixa um alerta aqui de investidor qualificado, mas vamos supor que você não sabe disso, você quer ver. Será que esse fundo é investidor qualificado? Você vem aqui em relatórios e vem em informe mensal estruturado. Informe mensal estruturado. Aí, cadê? Informe mensal estruturado, listar. Você pega o último informe mensal. O último informe mensal é de agora, de julho. É informe, ó, entrega 15 de julho. O outro vai vir agora no dia 15 de agosto. Você vai ver aqui, ó, público-alvo. Olha, tá? Como público-alvo investidor profissional. Isso é um erro deles lá, tá? Tanto que se vocês forem comprar, vai aceitar. Esse é um fundo para investidores em geral. Que engraçado, eles colocaram isso aqui, não era isso. Pode ver que no relatório gerencial, ó, me surpreendeu. Tá isso. Vamos ver aqui. Investidores em geral, ó. Ele estava como investidores em geral. Até o ano passado. Mudaram, não tive quando que eles mudaram isso. Mas provavelmente foi um erro do gestor, tá? Mas bom, legal que você me avisou disso aí. Não tinha visto que eles tinham colocado isso aí. Como ele está agora para investidor, profissional, talvez vocês não consigam comprar ele na corretora. Mas não é um fundo imperdível, ou um fundo com a tese de agências bancárias e mais bem diversificados. A gente tem o RBBA, que é um fundo que está ficando muito mais interessante agora com a absorção do RBED. Né? A gente tem o HGRU, a gente tem o que, por sinal, está fazendo emissão, a gente tem Mas eu sugiro a quem tem interesse a perguntar isso aí para o gestor. Investidores em geral, ó, público-alvo, eles colocaram como investidores em geral. Foi um erro deles lá na B3. Se a sua corretora não estiver permitindo que você compre esse fundo, porque ele é investidores em geral, ele não é qualificado, vocês mandem um e-mail para o RI lá do fundo e reclamem com eles, que eles que colocaram errado lá. Logo deve corrigir, mas esse fundo é investidores em geral, sempre foi. Vocês viram que a gente olhou alguns relatórios. Informes mensais para trás, estava investidores em geral, agora está lá profissional, tá errado, tá? Ele é um fundo bem simples, ó, ele tem aqui, o fundo tem como objetivo realizar investimentos imobiliários através de aquisição, locação para terceiros eventuais vendas de imóveis de natureza comercial. Ele abriu o leque dele, ele tem vendido agências do Banco do Brasil, mas ele ainda é um fundo de agências do Banco do Brasil. Eu acho que é mais, olharia com mais carinho para o RBVA, para o HGRU, para o TRXF, desses fundos desse setor, tá? São fundos que fazem mais sentido desse setor renda urbana, desse setor varejo, do que esse aqui que é só agências bancárias do Banco do Brasil. Que coisa curiosa, os caras erraram no negócio ali, que loucura. Já vi outros fundos fazerem isso, alterar o negócio errado. No Baster tá como investidor qualificado, mas é erro do gestor isso aí, tá? Aí você vai ter que olhar. Mas assim, eu acho que eu vou até mandar um e-mail para eles falando disso daí, perguntando se houve alguma mudança. Vou mandar, mas mandem também se vocês tiverem interesse nesse fundo. Mas ele é um fundo, a gente viu aqui, ele sempre foi para investidores em geral. É que na Baster altera automático quando sai lá no informe mensal. O gestor alterou aquilo dali, eu não sei por quê. Mas você pode ver que no relatório gerencial dele, ele continua falando investidores em geral. Então, a lógica desse fundo é investidores em geral. Então, nós vamos mandar um e-mail lá pro RI, eu vou mandar, mas aí quem quiser que mande também, falando com ele sobre isso, provavelmente foi um erro. Já vi outros erros piores aí em fundos imobiliários. Erro de segmento, erro de várias coisas. Né? Eles devem ter feito a alteração sem querer. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Se vocês têm mais alguma dúvida, a gente volta na outra semana. Talvez a gente traga dados sobre o segmento de renda urbana, ou talvez sobre logística. Fala sobre alguns fundos, igual a gente falou aqui sobre o fundo, sobre o RCRB, a gente falou sobre o FATN, falou sobre coisas bem interessantes. Então é isso. Ok? Um grande abraço para vocês e espero voltar no dia 22. Como eu estou nessa situação de talvez me mudar e tudo mais, então não sei, talvez tenha algum problema até lá, mas aí eu aviso se não puder fazer o chat. Eu quero ver se eu consigo me mudar justamente nesse período aí entre o dia 20 e poucos e o início de setembro. Ok? Mas aí vocês vão saber se houver algum imprevisto. Um grande abraço, uma ótima semana e até mais. E usem isso que a gente discutiu aqui para dar uma olhada nos relatórios dos fundos de lajes corporativas, para entender esses fundos, para fazer uma escolha mais embasada, para avaliar direitinho a qualidade dos imóveis, enfim, para dar uma olhada em geral aí na situação desses fundos, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo chat.